Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão vai analisar incentivo para energia alternativa.
Aumenta o número de integrantes das comissões mistas.
CPMI do Cachoeira vota requerimento e ouve depoentes.
Os integrantes da CPMI do Cachoeira devem votar mais de 200 requerimentos a partir de amanhã, com a volta dos trabalhos do colegiado.
A repórter Marise Lugolo, da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a comissão.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga as relações de Carlos Cachoeira com agentes públicos e privados, tem reunião na manhã desta terça-feira para votar requerimentos. São mais de 200 na pauta. Para aumentar a lista, o deputado doutor Rosinha, do PT do Paraná, pretende apresentar requerimento de convocação do diretor da revista Veja em Brasília, Policarpo Júnior. Ele quer que o jornalista esclareça suas relações com o grupo do contraventor, consideradas suspeitas pelo parlamentar. Essas suspeitas foram reveladas a partir de um cruzamento de informações obtidas por escutas telefônicas da Polícia Federal nas operações Vegas e Monte Carlo e de reportagens publicadas pela revista. O levantamento foi feito pela assessoria técnica da CPMI a pedido do deputado. Dr. Rosinha cita como exemplo uma reunião de representantes do governo e de empreiteiras interessadas em participar de uma licitação na BR-280 em Santa Catarina, para a qual a Delta teria deixado de mandar seu representante e no lugar dele teria ido o diretor da Veja.
O interesse era provar que havia desvios de dinheiro na licitação, que se pagaria percentuais às empreiteiras que executassem o trabalho. Se vai existir esses desvios, isso é crime, mas a infiltração também tem que ser investigada, porque houve uma infiltração do processo.
A Delta é investigada por um suposto repasse de dinheiro para empresas fantasmas que abasteciam o grupo de Carlos Cachoeira. Além dos requerimentos, a CPMI deve discutir a possível criação de subrelatorias, que vem sendo defendida por alguns integrantes. A mudança do rito diante do silêncio de convocados também deve voltar à tona, uma vez que na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal negou o mandato de segurança impetrado pelos deputados Rubens Bueno, do PPS do Paraná, e Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, para lhes garantir o direito de continuar fazendo perguntas aos convocados, mesmo que evoquem o direito constitucional de se calarem para não fornecerem provas contra si. O presidente da comissão, o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, tem dispensado testemunhas e acusados que se negam a falar, depois que os próprios parlamentares votaram a favor de tal procedimento. Para Bueno e Lorenzoni, porém, isso viola o exercício das prerrogativas do mandato parlamentar. Na quarta-feira, a CPMI tem 4 depoimentos marcados. De Brasília, Marise Lugolo.
Justiça.
A Lei Maria da Penha completou 6 anos de existência. Para Fernando Marrone, do PT Gaúcho, a medida representa um avanço, não só do ponto de vista legislativo, mas por conta das ações que visam combater a violência contra a mulher no Brasil.
Fernando Marrone também registrou a aprovação da Lei das Cotas Raciais pelo Senado. O deputado observou que a iniciativa põe fim à controvérsia envolvendo uma política pública que ele considera ser muito importante para a sociedade brasileira.
A passagem dos 6 anos da Lei Maria da Penha foi destacada por Marcon, do PT Gaúcho. Ele lembrou que a lei surgiu para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, acabando com as penas pagas em cestas básicas ou multas.
Marcon espera que os governos estaduais assumam o compromisso de instalar delegacias da mulher, garantindo a implementação da lei em todo o país.
A Lei Maria da Penha completou 6 anos de vigência. Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, observou que houve avanços na defesa das mulheres, como a recente medida protagonizada pelo INSS de cobrar dos agressores o valor dos gastos com pensão e auxílio-doença.
Segurança Pública.
Ao defender o direito de greve dos policiais federais, Nelson Burnier, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou que as reivindicações dos servidores são justas, já que, segundo ele, até hoje as atribuições da carreira não foram definidas em lei.
Dados da pesquisa Mapa da Violência 2012 apontam que, enquanto o Brasil sofre com o crescimento das taxas de mortes violentas de menores, Pernambuco comemora a queda no número de homicídios da população jovem. Gonzaga Patriota, do PSB, comemorou a redução.
Saúde.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, participou de reunião com representantes do Ministério da Saúde para tratar da regulamentação da carreira e o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Marçal Filho propagou que o Ministério deve reunir representantes de outras pastas, como o planejamento, para buscar consenso e assegurar a regulamentação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Comissões.
As comissões mistas do Congresso Nacional passam a trabalhar com mais integrantes.
Saiba detalhes sobre a alteração na reportagem de Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
Resolução do Congresso Nacional, que entrou em vigor este mês, aumentou o número de parlamentares nas comissões mistas da Casa, como são as comissões que analisam medidas provisórias e a Comissão de Orçamento. Essa comissão passou a ter mais 3 deputados e 1 senador, totalizando 46 parlamentares. A mudança ocorre no momento em que o Congresso se prepara para receber o projeto do orçamento de 2013, que deverá ser enviado até o final do mês. Os 3 novos deputados sairão do PSD. O líder do partido, o deputado Guilherme Campos, explica que o partido estava subrepresentado.
É um reconhecimento da existência e do tamanho que ele tem dentro da Câmara dos Deputados, aonde é a terceira bancada.
A bancada do PSD foi formada pela saída de parlamentares de outros partidos, pois ele foi criado no ano passado após as eleições. O vice-líder do PT e relator da reforma política, deputado Henrique Fontana, defende a fidelidade partidária, mas afirma que o PSD foi formado dentro das regras em vigor e estava sendo prejudicado.
O tema que nós e eu defendo da fidelidade partidária, ele tem que ser resolvido através de uma legislação que garanta este processo de fidelidade partidária, mas não pode ser resolvido gerando uma distorção dentro do parlamento. Ou seja, hoje nós temos uma bancada muito numerosa do PSD e esta bancada tem que ter espaço em cada uma das comissões para incidir democraticamente nos diferentes debates que são feitos em cada uma das comissões da nossa Câmara.
A alteração afeta o quórum mínimo para votação na Comissão de Orçamento, que passará a ser de 18 deputados e 7 senadores. Antes era de 16 deputados e 6 senadores. O quórum para iniciar a reunião mantém-se o mesmo, 6 deputados e 2 senadores. De Brasília, Silvia Munhato.
Agricultura.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, divulgou estudo feito sobre o impacto econômico, social e tributário da implantação do Código Florestal. O deputado alertou para a perda de hectares na pecuária e agricultura, apesar do déficit de área plantada no país.
O Ministério da Agricultura autorizou estados e municípios a fazer a fiscalização agropecuária devido à greve dos fiscais federais. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, apontou que os órgãos não têm competência legal para as atividades.
Raimundo Gomes de Matos pediu ao Ministério do Planejamento que reabra as negociações com os fiscais federais, porque a greve afeta o agronegócio no que se refere à inspeção fitossanitária, as questões de postos, aeroportos e alimentos negociados pelo Brasil.
Transportes.
Os caminhoneiros autônomos estão mobilizados contra as recentes mudanças reguladoras do setor. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, pediu a flexibilização da lei que prevê um intervalo de 11 horas de descanso ininterrupto a cada 24 horas.
Os caminhoneiros alegam que com a redução da jornada de trabalho, o valor que os profissionais podem conseguir com os fretes tende a diminuir. Celso Maldaner defendeu uma revisão da lei para que a categoria possa continuar trabalhando.
Marina Santana, do PT Goiano, cobrou da Câmara uma definição sobre a legislação que trata dos mototaxistas e motofretistas, que, segundo ela, estão presentes nas grandes cidades em contingente expressivo.
Marina Santana já solicitou à Comissão de Desenvolvimento Urbano para abrir debates com os órgãos de trânsito nacionais e locais para receber sugestões à legislação, que vai tratar dos mototaxistas e dos motofretistas.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, apresentou o levantamento realizado pelo DENIT, que revela que a BR-381 figura em primeiro lugar entre as estradas federais quanto ao número de acidentes com mortes.
Lincoln Portela apontou a duplicação da BR-381 e a restauração e ampliação do anel rodoviário como indispensáveis para garantir a segurança dos cidadãos que utilizam a rodovia.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack induz a abortos e nascimentos prematuros. Os bebês sobreviventes apresentam alterações neurológicas e comportamentais. Choram de dor e são sensíveis à luz. Demoram para falar, andar e têm imensa dificuldade de aprendizado. É isso que você vai dar para o seu filho? Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br. ou ligue 0 operadora 61 3216-1730.
Reportagem do jornal Valor Econômico aponta que a União pretende recuperar 5 mil quilômetros de ferrovias em todo o Brasil. Segundo Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, o governo federal está exigindo investimentos das atuais concessionárias.
De acordo com Edinho Araújo, as concessionárias vão ter que arrumar 49 trechos na malha viária, obra que poderá custar 5 bilhões de reais. O parlamentar alertou as concessionárias que terão que devolver os trechos e pagar multa caso se recusem a cumprir o contrato.
Benedita da Silva, do PT, criticou a determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de retirar de circulação todos os ônibus da cidade de Petrópolis, comprados por meio de licitação pública.
Segundo Benedita da Silva, a prefeitura fez uma licitação legítima para dar mais segurança e dignidade à população local.
Economia.
A Câmara aprovou recentemente o projeto que regulamenta as cooperativas de trabalho. Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, entende que a definição de um marco legal vem ao encontro da necessidade de buscar alternativas que ajudem a aquecer a economia.
Para Arnaldo Jardim, o cooperativismo ajuda a construir um mundo melhor pelo seu poder de agregar pessoas em torno de um objetivo comum.
O Tribunal de Contas da União está analisando os ressarcimentos dos valores cobrados indevidamente nas contas de luz. Carlos Souza, do PSD do Amazonas, espera que as concessionárias de energia elétrica deem celeridade no reparo aos danos causados à população.
A bancada nordestina se reuniu com representantes da Petrobras para discutir os investimentos da empresa na exploração de petróleo nas regiões Norte e Nordeste. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, agradeceu o empenho da estatal em dar celeridade às obras na região.
Mauro Benevides citou especialmente a implantação da refinaria Premium 2, do PECEM, região metropolitana de Fortaleza.
Relatório da Anatel apontou que a operadora de telefone TIM interrompeu ligações de forma proposital. João Ananias, do PCdoB cearense, apresentou requerimento pela convocação da Polícia Federal para aprofundar as investigações sobre as denúncias.
A Comissão de Minas e Energia vai debater benefícios fiscais para empresas que utilizarem fontes renováveis de energia.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
A concessão de incentivos fiscais à utilização de energias renováveis alternativas está na pauta da Comissão de Minas e Energia do dia 22 de agosto, na próxima semana de esforço concentrado. Quatro propostas sobre o tema são analisadas em conjunto pela comissão. O relator, deputado Ângelo Agnoni, do PDT de Tocantins, propõe um texto único que permite até 2020 que pessoas físicas e jurídicas possam deduzir do imposto de renda parte das despesas com a compra de bens e serviços necessários para a utilização de energia solar térmica e a geração de eletricidade vinda de fontes renováveis a partir de instalações de capacidade de até 1.000 kW. Ângelo Agnoni estabelece ainda isenção total de PIS e COFINS incidentes na importação e sobre a venda interna desses mesmos bens e serviços.
E nós fizemos, então, uma junção para podermos contemplar de uma forma mais abrangente as diversas formas de produção de energia e de consumo de energia.
Autor de um dos projetos sobre o tema, o deputado Leonardo Gadelha, do PSC da Paraíba, avalia que os incentivos fiscais permitem ampliar o mercado de energias renováveis alternativas, com benefícios para o consumidor e o planeta.
Se nós fazemos com que a população tenha um acesso facilitado a esse tipo de tecnologia, certamente numa segunda etapa, no médio e no longo prazo, esses produtos serão mais baratos e, sendo barateados, eles estarão disponíveis para a maior parte da população que ainda não os conhece.
Recente resolução da ANEEL já permite aos consumidores abaterem do consumo de energia elétrica aquela eletricidade gerada em sua casa ou empresa e injetada na rede, desde que as instalações tenham capacidade de geração de até 1.000 kW. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Desenvolvimento Regional.
Amplo projeto habitacional está sendo executado no município de Campos dos Goytacazes. Paulo Feijó, do PR Fluminense, parabenizou a prefeitura pelos avanços na área de urbanização e em outras, como a saúde, educação, geração de empregos, habitação e ação social.
Entre 20 e 22 de agosto acontece o encontro dos trabalhadores e trabalhadoras e povos do campo, das águas e das florestas em Brasília. Segundo Valmir Assunção, do PT Baiano, o objetivo é fazer um diagnóstico da atuação do governo federal no campo.
O encontro, de acordo com Valmir Assunção, deve receber mais de 5 mil delegados de diversos movimentos sociais.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, defendeu a aprovação da medida provisória que institui linhas de crédito especiais aos setores produtivos rural, industrial, comercial e de serviços dos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública.
Se a matéria não for apreciada com urgência, Chico Lopes afirma que agricultores e pequenos proprietários vão perder suas terras em leilão para o Banco do Nordeste.
Projeto em análise na Câmara amplia as práticas de agentes públicos a serem consideradas como abuso de autoridade.
A repórter Marise Lugulo, da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre o tema.
Constranger pessoa indiciada em inquérito policial, autuada em flagrante delito, presa de forma provisória ou preventiva, réu, vítima ou testemunha de infração penal, a participar de ato de divulgação de informações aos meios de comunicação social ou serem fotografadas ou filmadas com esta finalidade, pode passar a ser considerado abuso de autoridade. Um projeto de lei nesse sentido foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. A intenção é regulamentar o respeito à intimidade e vida privada, honra e imagem das pessoas enquadradas nessas situações. Diante de uma preocupação sobre um suposto cerceamento da liberdade de imprensa, o relator da proposta na comissão, deputado Silas Câmara, do PSD do Amazonas, explica que o substitutivo dele transfere para o Estado a responsabilidade total da custódia.
É bom dizer que esse projeto ele não tira direito de fazer fotografia ou expor pessoas que tenham praticado crimes como latrocínio, como estupro, qualquer tipo de violência constatada e em julgamento transitado ou julgado, ou pelo menos julgado. O fato é que, na fase inicial do inquérito, em alguns casos, o Estado ou o Estado brasileiro permite uma exposição exacerbada do suposto acusado, mesmo ainda não tendo absolutamente nada em termos de processo julgado contra essa pessoa.
Entretanto, o deputado Silas Câmara avalia que hoje, em muitos casos, há um verdadeiro julgamento antecipado pela mídia por meio da exposição daqueles que, uma vez sob custódia do Estado, deveriam ter sua reputação preservada. O relator considera que esse tipo de exposição não atende ao interesse público. Segundo ele, os cidadãos estão interessados na punição daqueles que, porventura, tenham cometido crimes, mas em uma punição que seja resultado do devido processo legal, no qual se dê amplo direito de defesa ao réu, garantidas todas as proteções a que ele tenha direito. A Constituição Federal garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas quando sob custódia de agentes públicos. A novidade do projeto de lei é enquadrar como abuso de autoridade quem violar essa garantia. A proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário da Câmara. De Brasília, Marise Lugulo.
Meio ambiente.
Fiscais do IBAMA estão lacrando postos de combustíveis ao longo da BR-262 na região serrana do Espírito Santo. Paulo Foleto, do PSB, afirmou que alguns postos pediram a licença há mais de 3 anos no Instituto Estadual do Meio Ambiente e ainda não tiveram retorno.
Paulo Foleto pediu ao IBAMA que entre em contato com a superintendência do órgão no Espírito Santo e com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente para buscar uma solução para o problema.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria nos 3 regimes de previdência pública. Foram analisados o Regime Geral da Previdência Social, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis da União, além dos encargos financeiros com militares inativos e seus pensionistas.
Sob a relatoria do ministro José Múcio Monteiro, no Regime Próprio dos Servidores Civis, no ano de 2009, o TCU verificou que a diferença entre o que se arrecada e o que é pago aos beneficiários é deficitária em 26 bilhões de reais.
Esse déficit deve aumentar até o ano de 2035, quando a tendência se inverterá.
Por sua vez, nos encargos com militares inativos, o déficit é de 20 bilhões de reais. Está crescendo e sem perspectiva de inversão. Sendo assim, o TCU recomendou a avaliação de novas formas de financiamento.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.